Boa noite, Casas de Valor. Aqui quem fala é o Miguel Tavontade para mais um podcast. Sabe que depois que eu assisti uma live, né, do Bastiato com o Matheus Tiburcio, acho. Daquele canal Siquetanon lá, Siquetanon, um negócio assim. Eu acompanho o Matheus, um rapaz muito inteligente, tudo. Mas ele é um católico tradicionalista. Assim, eu não sou contra, né? Não tem como eu ser contra, porque é o entre. Em tese, é o pessoal que construiu o Ocidente, né? Não, eu não tenho nada contra eles. E lá, ele fez um vídeo sobre conselhos de casamento e tal. Eu só falaria para ele assim, ele até fala sobre conselhos para homens, né? Mas me parece que ele deu mais conselho ali para mulher, né? Como se o problema da atualidade fosse exclusivamente homens, né? Mas nem é esse o ponto. Mas eu quero aqui tratar qual é o problema do tradicionalista, né? Não é nem o tradicionalismo, né? Mas o tradicionalista. Por que que ele consegue acreditar ou acha que é possível ele achar, né, uma mulher de exceção para ele casar? Talvez o primeiro ponto é uma extrema ingenuidade e a falta de conhecimento da natureza feminina e principalmente a falta de conhecimento do mercado sexual. Porque o que acontece? Um cara católico, vai, que não se converteu, nada, mas desde a infância, um sujeito comportado, que vai à igreja, é honesto, é bom, é religioso, etc. Esse cara, se ele não fizer nada, né, ele ser apenas o que ele é, ele vai, se deixar, ele permanece casto até os 80 anos, até morrer. Né? Hoje, no mundo, do jeito que está, se ele simplesmente ser o que é e não fizer o menor esforço, ele dificilmente vai beijar uma mulher na boca. Então, por isso que talvez ele consiga achar ou pensar que ele vai encontrar uma mesma, por exemplo, uma mulher que foi criada no mesmo ambiente que ele, comportada, né? Que se veste lá com roupas modestas, tudo. Que essa mulher não vá ter pepino nenhum. Ela vai chegar e vai estar pronta para ele do mesmo jeito que ele está pronta para ela. Só que não é isso que acontece. É porque é aquilo que a gente está falando, que é a falta de desconhecimento do mercado sexual. Uma mulher, se ela não fizer nada, basta ela ser apenas ela, inclusive comportadinha, modesta, sem se expor nada, ela atrai a atenção de homens, né? E você vai ter os piores tipos, os tipos mais libidinosos, os caras mais cafajestes, que sabem enganar, etc., dando em cima dela. E aí vai bastar ela dizer sim ou não, né? Enquanto ele não vai ter nenhuma mulher olhando para ele, né? Não vai ter nenhuma mulher dando bola para ele, né? Isso só vai dar bola para ele, talvez, se ele for ter uma posição de destaque, ou ser bem-sucedido, ou ser rico, ter um bom emprego, que isso aí talvez vá acontecer só mais tarde. Mas enquanto ele é um moleque, né? Se ele seguir aquele padrão comportadinho, honesto, sujeito bom, ele vai ficar casto, né? E talvez ele ache que as mulheres, as meninas, né, vão também ficar se fizerem a mesma coisa, mas não, né? Eu já disse aqui infinitas não, mas umas vezes que inclusive eu tive um amigo que ele trabalhou comigo em 2004, 2005. Era um literal cafajeste, né? Todas as mulheres assim do prédio, o cara também era boa pinta, bonitão. Tinha lá seus 1,80 e pouco, um corpo bacana, tinha dinheiro, etc. Meu irmão, as mulheres davam em cima dele, né? E ele pegava o que ele queria. Ele chegava ao ponto de achar, sei lá, não ficar com uma mulher porque ela tinha o pé torto, né? Pé torto, pé chato, sabe aquele pé 10 para as duas, né? A mulher, eu lembro dessa loira, né? Era uma loira bonita, cara. Puta que pariu, da hora pra caramba. E ele falou que não queria namorar com ela porque ela tinha o pé 10 para as duas. Eu falei, porra, cara, mas por isso, né? Que qualquer um, garanto pra vocês, cara, qualquer sujeito normal namoraria com aquela mulher, casaria. Aí, acho que foi em 2018, eu fui numa churrascaria, Dia das Mães, levei minha mãe. Aí eu olhei na mesa assim, encontrei ele. Aí, cara, fui lá cumprimentado, ele apresentou a esposa dele. Cara, a esposa dele, mulher, assim, eu falei, caraca, velho, essa mulher é de igreja, não pode ser. Mulher comportada, com um vestido sem decote. Entenda, eu estou falando do cara que pegava as mulheres de 8/10 da cidade, né? Mas casou com uma 6/10, comportada, né? Modesta, tava lá com os dois filhos dele na mesa. E eu até falei, né? Conversei assim de canto com ele, que ele se levantou da mesa, a gente começou a conversar. Eu falei, pô, cara, você casou tudo, quem diria que você ia casar tal? E ele casou, né? E casou com uma mulher que, assim, era virgem, né? Você fala, porra. Então, você chega à conclusão que já começa por aí, né? Até o CAFA, ele sabe que a mulher para casar não é as mulheres que estão disponíveis. E elas vão dar bola para eles, né? Elas vão, porque o cara como diz o pessoal, é alto valor. Entendam, tá? Isso aqui, eu não estou criticando o tradicionalismo, porque, como eu disse, tem o valor e construiu-se dentro. Eu estou dando um alerta aos tradicionalistas. Eu falo, olha, vocês estão deslocados da realidade. Vocês estão vivendo uma vida anacrônica. Tá? Eu não tiro a razão de vocês de que o que vocês procuram é o modelo certo. Não, não, não. Eu só estou dizendo que não é possível. Né? Se você for um cidadão médio, comum, né? E se você passou a sua adolescência, juventude, sem praticamente num deserto, não digo nem sexual, né? Mas um deserto de flerte, de relacionamento com mulher, seja mesmo que seja para beijar, para qualquer coisa, entenda. Com elas isso não acontece. Aí eu já disse aqui uma vez, em 2001. 2001, 2000, ano 2000, eu estava fazendo um cursinho para faculdade, que eu acabei nem entrando. E nessa época, cara, eu era moleque, fumava maconha mesmo. Era maior doidão. E eu fiz um cursinho, olha só, que parecia ser um cursinho que era organizado por uma comunidade evangélica ou por uma turma evangélica, eu não sei, um grupo de igrejas da Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, tinha outras igrejas, Batista, etc. E eu fui fazer o cursinho lá, então na minha classe só tinha evangélico. E eu lembro, cara, que eu conheci uma. Eu tava fazendo e tinha uma moça lá que trabalhava comigo. Trabalhava não, né? Estudava. E ela ficou afinzão de mim. E a gente ficava tudo. E, cara, mas essa época era o Blue Pill e não só Blue Pill bobão. Porque eu achava que mulher de igreja era mulher de igreja. Né? E a gente chegou a sair, ficar e conversar. Tipo, ela era uma peguete. Mas eu nunca cheguei a ter relação sexual com ela, nada. Mas por diversas vezes eu, assim, passava a mão nos peitos dela, na bunda dela, quando eu tentava, e talvez um pouquinho mais, ela falava não. Hoje eu sei que, meu, é porque aquele não era ali só uma relutância formal, né? Mas aí eu lembro que eu questionei com ela, eu falei, por que que você tá comigo? Eu falei, por que que você se interessa por mim? Por que que você não se interessa, sei lá? E o pai dela era pastor. Eu falei, por que que você não se interessa por um cara da sua igreja, um cara religioso, né? Uma pessoa, sei lá, eu, porque até por isso que o Blue Pill, o bobão, né? Que eu nem tentei nada, eu falei, cara, eu não vou tentar nada com essa mulher, porque nem vou mais adiante, porque, né, ela vai querer casar. Olha a minha ideia, né? Vai querer casar e tal. Eu era muito bobo, cara, sério, eu era muito bobo. E assim, eu não entendia o que ela tava fazendo comigo, né? Hoje eu entendo, né, que eu era naquela época, que chamam hoje de Zé Droguinha. Embora, porra, eu nem me vestia como um diferente, entendeu? Nessa época eu já trabalhava. Então, tipo, eu ia com camisa normal, camiseta normal, nada de camiseta, sabe essas modas que nem hoje, o cara raspa a sobrancelha? Não. Meu, primeiro que eu sempre tive o cabelo, quando eu tinha cabelo, né? Eu usei só dois cabelos na minha vida. Um que eu uso desde criança, que é um corte curto, e eu lembro que eu tinha que puxar para a direita, porque eu tenho um roda-moinho bem na ponta da cabeça. Então eu tinha que pentear o cabelinho de lado, para a direita. E o cabelo raspado, até então, número 4. Hoje eu raspo quase zero, né? Quer dizer, eu raspo zero, só não passo a lâmina, porque eu sou careca. Então, eu, sabe, era isso, camisa, né? Camiseta normal, calça jeans normal, tênis normal, nada além disso, entendeu? Eu fumava minha maconha, tudo, mas eu não era o tipo bandidinho, não, nunca fui. E ela tinha um interesse por mim. Muito bem. Agora vamos entrar em outro nível, né? Da questão. Então, isso o que eu quis falar aqui é, meu, mulher de igreja não quer dizer nada, né? Aliás, eu não sei, eu acho que parece que elas têm um interesse, né, por esses tipos. Isso em 2000, tá? Hoje nós estamos 20 anos depois. Tô bebendo aqui um energético com Yaga Master. Vamos falar num outro ponto. Que é então as exigências. Eu digo, não as exigências talvez não, mas os critérios do tradicionalista. A mulher que ele busca, será que existe, cara? Tô falando como tradicionalista. Né? O cara vai querer uma mulher virgem, né? De preferência nova. Né? Você não vai querer casar, achar uma mulher aos seus 30 anos para depois começar um namoro, tal, para você casar lá pros 33. Ou 32, ou ter filho lá nos 33 para você ter um ou dois filhos, talvez, né? A questão é a seguinte, cara. Tudo hoje conspira contra você, né? Nesse sentido. Mais uma vez, eu acho que o que vocês defendem é o certo. Não estou dizendo que é o errado. Eu digo que é o certo, mas que não é o adequado para os dias de hoje. Né? Muito mais que nem talvez o Matheus Tiburcio falou de pesquisar o passado da mulher, sem dúvida, isso é ponto pacífico, não tem nem o que falar. Passado de ambos, né? Assim como ela vai pesquisar você, a família de ambos, etc. Os vícios de ambos, né? Principalmente, cara, que ele não falou aí, relacionamento, né? Se você for pegar uma mulher que não é virgem, que já teve parceiros, e principalmente parceiros sexuais, né? Hoje, onde, cara, você tá na era dos aplicativos, né? Ela chega, dá lá um like, troca meia dúzia de palavras, sai com o cara e ninguém fica sabendo. O cara é de outra cidade, um cara da puta que pariu, que talvez nunca vai mais ver ela. E você nem fica sabendo. Ninguém fica sabendo. Entendeu? Não há exposição, há discrição. E com elas, é como eu disse, lembre-se sempre, elas só vão dizer sim ou não, cara. Quem tem que fazer uma grande força para conquistar alguém, é isso que eles não conseguem perceber. Quem vai fazer o maior esforço para conquistar o parceiro não é a mulher, é o homem, né? E aquilo que a gente fala, o homem fica com alguém inferior a ele tranquilamente, principalmente se for para casualidade, para putaria, entendeu? Ele vai uma vez, uma noite, não tá nem aí, né? E isso vai deixar sequelas, isso vai deixar marcas na mente dela e que vai afetar o seu relacionamento, né? Então, assim, você vai conseguir achar uma moça virgem? É primeiro ponto. Você tem que achar essa moça virgem, né? Nova, de preferência. Vai pegar uma mulher, você é um cara aí, vai entrar. Se você tem 30 anos, você até casa com uma de 21, 22. É justo. Você vai estar no seu, entrando no seu melhor ponto da sua vida financeira, de carreira, etc. E ela vai estar no ápice da beleza dela, né? E vocês estão juntos aí para formar uma família. Então seria o ideal, mas se ela vai querer fazer isso, com os 21 anos, ela vai querer casar e se dedicar a uma vida de esposa tradicionalista, que quer cuidar da casa, que não vai se expor em rede social, que não quer viajar, não quer saber de curtição, né? Que é o quê? Disposta a fazer uma família. O que eu quero dizer? Uma família. Não é que não vai viajar e não quer curtição. Acho que mesmo o homem também quer, mas você se casou, lembre-se, para constituir uma família. E constituir uma família exige recursos e você não pode gastar com frivolidades. Ela está disposta a isso? A dar nessa idade isso para você? Né? Pense, não estou dizendo só, tá? Todas, pense aí, geral. Né? Ela vai querer isso? Segundo ponto, tradicionalista. Ela vai querer ser mãe e dona de casa? E não pense vocês, tá, caros amigos tradicionalistas, que uma mulher que trabalha, uma mulher formada, uma mulher que tem acesso à renda é coisa boa. E eu vou dizer por quê. Porque entra naquele imperativo biológico da mulher de querer um homem sempre acima dela, tá? Mesmo que hoje ela trabalhe, você também. E certamente, se você for um sujeito normal, comum, você vai ter que ganhar mais do que ela, se você quiser casar, tá? Se você não tiver nenhum outro atrativo, você vai ter que ganhar mais do que ela. Mesmo ela tendo acesso à renda, inicialmente você vai subsidiar os maiores custos. Nem dividir, tá? Nem dividir é algo que deixa uma mulher feliz. Tá? E eu digo, uma coisa é dividir, comprar um açaí na esquina, outra coisa é pagar conta de luz, conta de escola, financiamento de casa, financiamento de carro. Né? Fazer um empréstimo e se meter 6 anos numa dívida. É disso que eu tô falando. Né? E é você, isso aí vai caber a você. Tá? E no dia que ela ganhar mais que você, se você não tiver ganhando mais do que ela, óbvio, né? Se ela ganhar mais que você, se você não chegar ao nível dela ou demonstrar que não vai chegar, você vai levar um pé na bunda. Entendeu? Você vai. Ela fala, não preciso mais de você. Né? Hoje, eu não sei. Eu não vi. Até hoje eu não vi uma mulher que esteja com um marido que ganhe mais do que ele, exceção feita quando a mulher tem alguma vantagem do tipo de status, se é que eu posso falar assim, né? Mulher mais velha que fica com um garoto mais novo, ou o cara é conhecido, tem uma posição social bacana, é um cafajeste conhecido, essas coisas, entendeu? Se você for um sujeito comum que não proporciona nada, você é apenas um provedor, né? Você é apenas um marido. Se você não satisfazer a expectativa dela de alguém melhor do que ela, você vai levar um pé na bunda. Isso é um imperativo biológico. Né? Eu não estou falando nem de lei, nada, que ainda a gente vai entrar em lei. Né? É como diz, né, o suco já não rende mais, é espremida. É uma frase bem conhecida no meio masculinista, o suco não está rendendo a espremida. Né? Você vai ter um fardo de performance pro resto da sua vida. E o que é fardo de performance? É você, e devido tudo, né, circunstâncias, é você ter que fazer ela satisfeita o tempo todo, o tempo todo, e ela não tem obrigação nenhuma de te fazer feliz. Né? Não tem. Que obrigação ela tem? A sociedade vai punir ela se ela pedir divórcio? Não. As leis vão estar contra ela? Não. Pelo contrário, vão estar contra você. Né? Nem mesmo a igreja fala nada. Vocês são católicos? Nem a igreja fala nada. A mulher divorciada vai lá, casa de novo. O padre faz o casamento. Ela comunga, né? Faz as Que padre que vai chegar e vai proibir? Então, não tem mais punição para elas. Tem punição para você, né? Por fim não, porque tem muita coisa. As leis, né? Que, olha, qualquer conduta tradicionalista existente no casamento tem lei contra, tá? É outro ponto que o tradicionalista não consegue realizar, né? Ele não se deu conta que tudo que o tradicionalismo prega tem uma lei para ferrar com o homem, né? Autoridade do marido, violência psicológica. Autoridade financeira, violência psicológica. Exigir da mulher respeito, comportamento decente, modesta, modéstia. É lei Maria da Penha. Cai também. Tem violência patrimonial. Tem violência psicológica, tem o que vocês quiserem, cara. Tá? Presta atenção, tradicionalista. Hoje, o seu filho e sua esposa têm mais poder na família do que você. Você quer se colocar como responsável, o homem de valor que vai prover tudo a todos. Você é responsável, o cara que vai responder por ações, prover, manter, defender, né? Mas a sua autoridade, ela é concedida por favor, né? Ela não é uma autoridade per si, não mais. Assim que ela quiser, ela vai no juiz, te tira isso da sua mão. Não adianta você chegar com uma Bíblia, não adianta você chegar com a doutrina da Santa Igreja Católica e falar como é que é o negócio no seu casamento, porque isso não vale de nada. Ou seja, tudo vai depender da vontade da sua esposa. Tudo vai depender dessa penesse que ela te dá. E aí você não tem mais alto. Você sempre vai estar com uma arma apontada na sua cabeça, né? Você sempre vai viver debaixo de medo e desconfiança. Entendeu? Não é algo que você tem. Você não pode agir com decisão, com coerência. Você vai estar sempre em dúvida, né? E claro, aqui eu estou falando, talvez uma, duas, três, a mulher já acha ruim, quatro ela já vai se sentir abusada, quinta, sexta, né? Até o dia que você toma no rabo. E entenda, tá? Isso não tem tempo para acontecer. As leis estão aí. E isso pode acontecer até na sua velhice. Tem os casos nos Estados Unidos, tem o Silver, acho que é Silver Divorce, negócio assim, que é as mulheres de cabelo grisalho na Europa, né? É os velhos que os caras, mulheres se divorciam dos caras quando ficam velhos, e aí para pegar a aposentadoria deles, na hora que eles mais precisam da esposa, que é na velhice, né? E aí elas ficam com parte da aposentadoria dele. Então, assim, não há garantia, é isso que eu tô dizendo, entendeu? Então, E outra coisa, eu falo assim, olha, analisem as estatísticas, vocês não precisam confiar em mim. Não é um país que tem, sei lá, 2/3 ou metade de divórcios em até 5 anos. Isso não é normal. Você quer perder tudo, você quer arriscar tudo em... Hoje tem duas coisas que arruinam um homem, né? Um negócio mal sucedido e um casamento mal sucedido. Você vai perder tudo, né? Um negócio é 80% de chance nos primeiros 2 anos, um casamento 50%, né? Tem algo errado e ainda assim o pessoal quer tentar. E você vê que não tem mais desculpa ser mulher de igreja, não é? Ser mulher, eu vejo muitas vezes, e eu já falei isso aqui, tá? Já falei isso aqui, né, baseado na minha experiência. Eu tive menos problema com feminista declarada, né, feminista empoeirada, do que conservadora. Tá? A feminista, ela quer acreditar na ideia da independência dela. Tá? Enquanto a conservadora, ela é uma alpinista social. Eu falo isso porque eu vi isso na minha adolescência, vejo isso até hoje. Ela quer única e exclusivamente... Ela vê o homem como um objeto utilitarista, tá? Um objeto de utilidade. E a única coisa que vai frear essa hipergamia dela para ela não te trocar seriam as leis, a coerção social, né? A estigma, etc. Mas isso não existe mais. Isso não existe mais. Tá? Então, muito cuidado, cara. Sim, muito cuidado mesmo, né? Porque não tem pra onde correr, como dizia o Coligação. Tá? Hoje, ó, você tá, vai jogar uma roleta russa e cada vez o número de bala no tambor vai aumentar. Né? E detalhe, você não vai jogar uma vez não, você vai passar a vida jogando. Sem a menor garantia de que as leis não mudem, pelo contrário, o que tudo indica, parece que elas só pioram, né? Enfim, nenhuma garantia de nada. Então é isso, né? Desejo ao tradicionalista, que eu torço por ele, vai que ele encontra. Mas como eu disse, ele primeiro vai ter que caçar. Né? Vai ter que caçar aí no meio, talvez, como diz, como já estamos todos cientes aí, o quê? 5% de mulheres? 3%? 4%? Você vai ter que caçar. Primeiro que se você achar, você vai estar competindo com outros homens, muito possivelmente muito melhores que você. Como eu disse aqui, cafajestes não casam com vadias. É, como eles conhecem o comportamento dessas mulheres, eles não querem uma dessa para eles. Eles vão buscar a mulher comportadinha. O cafajeste, ele vai casar para sossegar. É, o cafajeste, aquele que tem alto valor no mercado sexual. É? E aí ele vai estar competindo com você. Tá? Então já começa por aí. Detalhe, você tem outros 95% que vai estar no meio desse bolo e você vai tentar. Só que, meu amigo, você tem uma chance. Se você for bem de vida, talvez duas. Se for muito bem, talvez três. Até acertar. Mas em cada tentativa, você vai perder muito. Né? E é aí que tá, até onde você está disposto a perder. E não se enganem, tá? Não baseiem, não creiam que elas são como vocês, tá? Porque para um homem, aquilo que eu falo, é muito fácil ele ser casto, né? Basta ele ser o que ele é e não fazer o menor esforço para ir atrás de mulher. Porque o homem, para conseguir mulher, tem que fazer um esforço hercúleo, né? Um homem comum, né? Ele vai ter que, como a gente sabe, se ostentar alguma coisa, se colocar numa posição de destaque. Ele vai ter que ter algo a oferecer a ela. Ela simplesmente basta ser mulher. Então, não baseiem, pelo amor de Deus, não tenham como parâmetro a vida de vocês. Porque vocês são comportados, elas também serão. Porque vocês são comportados e castos, o mercado sexual não se apresenta para vocês. Não pensem que isso, o simples comportamento, se aplica a elas. Não. Tá? Sempre vai ter uma legião de urubus em cima delas. E normalmente os piores urubus, cedo ou tarde, elas acabam cedendo. Aí, então, cuidado. E por fim, eu quero fazer um pedido mais importante aqui aos tradicionalistas. Não aceitem menos do que vocês exigem. Por favor, né? Não aceitem. Se, caso você não, né? Você quer e quer porque quer, ótimo. Então, por favor, não aceitem menos do que vocês estão exigindo. Tá? Casem-se com a mulher virgem, casta, nova, que queira ser dona de casa, que queira cuidar de filho, etc. Não peguem resto, não peguem caroço. Por favor, né? Façam valer as suas exigências, porque elas são exigentes. Né? Nem que isso custe sua solidão, mas essa é a única forma de a gente endireitar esse mundo caótico que a gente vive hoje. Beleza? No mais, torço. Quem sabe vocês arrumam aí uma mulher exceção. Abraço a todos.